Senhor de misericórdia e de bondade, estamos reunidos em tua casa mais um dia. Estamos com os nossos corações entrelaçados e clamando numa só voz que o teu Espírito venha até nós para nos ajudar. Os dias, eles vêm nos mostrando as grandes transformações pelas quais a humanidade vai atravessando. Estamos perplexos diante do que vemos, do que sentimos, das coisas que aos poucos vão sendo descortinadas aos nossos olhos. Ficamos temerosos, inseguros. Sentimos que as nossas forças, por vezes, elas querem fugir. E por isso nós aqui estamos, Senhor, para pedir a tua presença, para te rogar que, em espírito de misericórdia, diante de todo o amor que tens por nós, que o Senhor nos socorra, que o Senhor permita que aqui esteja entre nós o teu Espírito a nos ajudar, a limpar a nossa alma dos medos, a nos dar a coragem para enfrentarmos todas as lutas, a nos dar a esperança em certeza de que venceremos. Não importa quantos obstáculos que surjam, a vitória estará ao nosso lado. Estamos reunidos aqui te clamando, pedindo, implorando que conosco esteja o teu Espírito, Jesus. Por compaixão, que o Senhor nos escute. Incline os teus ouvidos aos nossos clamores, os teus olhos para ver a nossa vida. E zele por nós, Senhor. Amém. Livro dos Salmos, capítulo 4. Como os dias se apresentam confusos e como a vida vai se transformando numa experiência em que nós não conseguimos saber para onde seguirão os eventos. Alguns irmãos têm nos perguntado o que fazer. Como nós vamos conseguir caminhar em segurança? Eu tenho afirmado que nós precisamos nos refugiar, encontrar um lugar seguro para a nossa alma. Porque se nós estivermos em segurança, nós vamos comunicar este espírito às pessoas que estão à nossa volta, aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso esposo. E nós vamos nos refugiar porque estamos diante de uma tempestade que se levanta no horizonte. E como nós podemos perceber a tempestade? Olhando as coisas que se passam à nossa volta, olhando as coisas que se passam na vida das comunidades, os eventos desagradáveis que estão se instalando no mundo, em diversas regiões. Nós somos um corpo, irmãos. Tudo aquilo que se passa do outro lado do oceano tem a ver com a nossa vida. Afeta a nossa vida, se não diretamente, mas afeta-nos espiritualmente. Assim, as nossas preocupações, elas vão, mesmo sem sabermos direito por quê, elas vão se formando. E numa tempestade é preciso buscar abrigo seguro. E qual é o abrigo seguro, se não aquele que tem domínio sobre todas as tempestades? Aquele que disse aos ventos e aos mares e às águas, quando eles atravessavam o lago, os discípulos em desespero, diante de uma tempestade, os discípulos o procuraram e ele estava adormecido e eles disseram, acordando, Senhor, vamos perecer. Ele disse às águas e aos ventos para que eles se acalmassem e tudo ficou envolto em grande calmaria. Onde é que vamos nos abrigar diante desta tempestade que se levanta e que não sabemos quanto tempo durará? Vamos nos abrigar em Jesus Cristo. Vamos colocar os nossos pés sobre a rocha, como dizia Davi. É ali o nosso refúgio. E abrigar em Jesus Cristo é conviver com o seu Espírito. É estar na igreja com o propósito de ter comunhão com Cristo. E como esta comunhão acontece? A palavra de Deus nos ensina. Se nós formos buscar um refúgio físico, não vamos encontrá-lo. Se nós formos buscar um refúgio em alguma pessoa que nós enxergamos, em nossa esposa, em nossa esposa, em nossos filhos, em nossos pais, não vamos encontrá-lo. Em um amigo, por melhor que seja, por mais digno, por mais fiel, não vamos encontrá-lo. Nós precisamos buscar refúgio na comunhão com Jesus. E a Escritura fartamente nos instrui acerca desta comunhão. E ela é feita a nível pessoal. Não é o pastor que vai fazer a comunhão por você, meu irmão, minha irmã. Você que precisa decidir-se por Cristo. Você precisa dizer à sua alma, alma preguiçosa, alma folgada, alma destituída de vontade, preocupa-te, porque os dias estão chegando e vão definir o seu destino, alma. Diga para sua alma, converse com sua alma, diga a ela que ela precisa desesperadamente deixar esta vida de folguidão para voltar-se para Jesus, para ir em busca da nossa verdadeira natureza, da nossa natureza espiritual, para que possamos tomar posse daquilo que vai nos dar toda a segurança e condições para a gente enfrentar as dificuldades. E a comunhão, ela precisa ser feita diante da palavra de Deus. O Salmo de número 4, ele nos fala de reflexão. Ele nos fala de diálogo com Deus. Ele nos fala de um clamor feito pelo rei Davi diante de Deus, implorando ao Senhor: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ó Deus da minha justiça. O que é o Deus da minha justiça? Se nós precisamos de alguém que interceda por nós em todos os eventos de nossa vida, todos, em todas as coisas que formos fazer, se nós formos ser bem-sucedidos, se estamos diante de um perigo e precisamos livramento, se nós estamos diante de uma dificuldade e precisamos sair dela, é necessário que haja uma intercessão justa. Porque se não houver, nós não vamos conseguir. Não teremos vitória. O rei Davi coloca o Senhor como sendo a sua justiça. Em Deus nós encontramos a perfeita justiça. E por Jesus Cristo encontramos o livramento de todas as nossas iniquidades. Veja, irmãos, como podemos nos refugiar na justiça do Senhor. Não é necessário que nos aproximemos da casa do Senhor em temor, por causa dos nossos pecados. Porque o Senhor, ele nos recebe e nos perdoa e diz para nós nos achegarmos à sua casa. Ele está nos convidando, irmãos, sem nos perguntar ou exigir coisa alguma. Então podemos contar com esta justiça celestial para interceder em todas as situações de dificuldades que nós estivermos passando. Mas é preciso confiar. Às vezes é preciso que o Senhor, que é o grande artífice da vida, ele possa tomar do vaso que ele fez e quebrar, e moer, e fazer um novo vaso. E quando nós clamamos por esta justiça, nós temos que ter plena confiança neste arquiteto do universo, da vida e de todas as coisas, e saber que ele vai fazer do jeito dele, não é do jeito que a gente quer, não. Às vezes nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, mas que Ele venha resolver do nosso jeito. Aí eu gostaria que Ele fizesse com que eu pudesse me livrar dessas dívidas, dessas dificuldades, e continuasse me dando a vida boa que eu tenho e tudo mais. Buscamos Deus para que Ele nos socorra conforme as nossas concepções. Não cremos na justiça de Deus. Buscamos Deus pensando na justiça nossa. É preciso confiar plenamente no Senhor, que é quem produz as coisas todas que estão à nossa volta e sustenta, autor e consumador de todas as coisas que nós vemos, as coisas que não vemos, as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que virão. É o Senhor Jesus. Ele é a nossa justiça. Então, como o rei, coloca-se aqui diante dele em clamor, dizendo a ele: ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Olha o vaso sendo trabalhado. Olha o vaso sendo trabalhado pelo oleiro divino. Em que momento o Senhor me deu largueza? O que é dar largueza para nós, se não é dar uma visão, se não nos dar uma visão mais ampla das coisas, uma certeza mais justa de todas as coisas? O que é largueza, se não a firmeza da fé, a certeza da intercessão do Senhor em todas as coisas relacionadas com a nossa vida? Em que momento que o Senhor nos deu largueza? Foi no momento que nós pagamos uma promessa que fizemos para o Senhor? Foi no momento em que nós fizemos uma grande oferta para a igreja? Foi no momento em que nós pagamos o nosso dízimo? Foi no momento em que nós fizemos um belo discurso falando sobre as Escrituras? Em que fomos batizados? Não foi no momento em que nós estávamos envolvidos com glórias, em que nós estávamos iludidos com as nossas boas obras, pensando agradar o Senhor? O Senhor, Ele deu largueza no momento de angústia. Ele permitiu que o nosso vaso fosse trabalhado, que a nossa alma fosse angustiada, que a nossa alma sentisse que ela não pode viver mais sem a sua presença. O rei Davi, ele reconhece: Senhor, tu me deste largueza no momento em que eu estive angustiado. Mas depois de ter recebido essa largueza, o salmista já se dá por satisfeito. Nós devemos já nos dar por satisfeitos depois que recebemos a dádiva de Deus, em que já sentimos a presença do Espírito Santo, já está tudo pronto. Não, nós precisamos continuar clamando, como segue clamando aqui o salmista, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. O que foi feito dos nossos pecados pelo Senhor da vida? Ele os cobriu, diz a palavra, mas estão ali. Eles podem voltar amanhã nos atormentar. Eu tenho certeza da salvação. Eu não tenho necessidade mais de clamar, de procurar todos os dias por esta justiça. Pelo visto, nós precisamos continuar clamando. Tem misericórdia de mim, Senhor? Ouve a minha oração, ele diz. Ouve a minha oração. Eu preciso orar. Eu preciso todos os dias conversar com meu Deus. Iniciar o meu dia falando com meu Deus, com seu filho Jesus, implorando pela vida, implorando que ele afaste de mim as mãos do inimigo, as mãos do destruidor, que tantos danos tem causado. Eu preciso conversar com meu Senhor. Eu preciso clamar, eu preciso lamentar, eu preciso confessar. Nele nós encontramos abundante misericórdia. A palavra nos diz: Deus é fiel. Em quem vamos encostar para chorar as nossas angústias? Em que ombro? Em que amigo? Em que irmão? É o Senhor. É aí que nós temos que encostar para clamar, para chorar, para pedir, para implorar. Ouve a minha oração. O Espírito então começa através do salmista a falar com os homens e a dizer: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Diz o Espírito. Veja, irmãos, o Espírito repreende os homens, dizendo: até quando convertereis a minha glória em infâmia? Esta humanidade é indiferente à presença de Deus. Nós podemos ver em todos os lugares, Deus é apenas uma hipótese. Deus não é um espírito que está presente na vida dos homens, ao contrário. O mundo rejeitou o Filho de Deus que foi enviado para salvar este mundo, para salvar. A glória de Deus, pois, foi convertida em infâmia. E o Espírito pergunta, então, através do salmista: até quando? Até quando deixareis vos envolver pela vaidade? Até quando ouvireis a mentira de Satanás? Até quando? E esta palavra nos é dirigida. Esta palavra vem nos convidar a abandonar os nossos maus hábitos, irmãos. Porque se nós não tivermos a coragem de romper os laços com a vida velha, se nós não pedirmos com todas as forças dos nossos corações a Jesus que nos salve, a vida velha permanecerá. Nós continuaremos envolvidos na mentira e na vaidade deste mundo. E não basta estar na igreja, irmãos. Não basta estar na igreja ouvindo a palavra. A salvação é uma questão pessoal. É você que precisa resolver a sua salvação com Cristo. E faça isso enquanto há tempo. Aqui no momento, agora, diante desta palavra, decida por Cristo, enquanto nós temos tempo, irmãos. E todos que estão nos ouvindo, porque outros ouvem esta palavra através da internet. Que cada um decida por Jesus agora. É necessário abandonar este espírito de mentira que está por toda parte e que se fortalece a cada dia, cuja doutrina se propaga nos meios de comunicação, nos costumes, em todos os lugares. Cada dia mais os laços da moralidade estão se afrouxando. Em nome da liberdade, em nome do direito do cidadão, aliás, em nome do direito do consumidor, ninguém ouve falar em deveres. Nós temos muito mais deveres do que direitos. Veja bem, a palavra de Deus não fala de nenhum direito, a palavra de Deus fala de deveres. E não há dever maior do que aquele que é o de amar o nosso próximo. A única dívida, diz a palavra de Deus, é o amor que nós temos que amar uns aos outros. O mundo então está longe, muito longe de Deus, mergulhado em ilusões, vaidades e mentiras. Quanto é que eu participo dessas mentiras? Quanto a minha vida está envolvida na mentira do mundo, nas suas vaidades? Quais serão as consequências para a minha vida se eu der ouvido a este espírito que está aí fora enganando as pessoas? Quais serão as consequências? Para a vida da minha família, dos meus filhos, para a minha casa. Quando nós falamos minha casa, é uma expressão bíblica que quer dizer todas as coisas que estão à minha volta. As consequências serão danosas. Tenha certeza, irmãos. Porque o espírito de destruição que está lá fora não poupará nenhum dos que forem envolvidos por ele. Não poupará. O Espírito de Deus, ele diz: até quando? Até quando? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, aquele que é bom para com os que vivem ao seu lado. O Senhor separou para si aquele que aprendeu a amar. Mas que amor? De que amor nós estamos falando? Será que nós estamos aqui falando do amor da carne? Nós estamos falando aqui do amor de Deus. Do amor desinteressado, irmãos. Do amor desinteressado. Do amor que Cristo teve por nós, entregando-se ao sacrifício para a nossa salvação. Amém. Ainda bem que houve quem olhasse por nós. Imagina se ele não tivesse sacrificado que a nossa vida nesse instante. O que estaria acontecendo? Este mundo já teria tido fim há muito tempo se não houvesse Cristo se sacrificado por esta humanidade. Se há algum vestígio de civilização nesse mundo, de liberdade, que o homem usa muito mal, é por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então nós precisamos aprender a amar. E como é que nós aprendemos a amar? Eu preciso conviver com Cristo. E como é que eu convivo com Cristo? Por meio da palavra, por meio da igreja, por meio da convivência com meus irmãos. Mas eu não gosto muito dos meus irmãos, porque eu tenho uma irmã que é assim. Tem uma irmã que é desse jeito, outro daquele, outra daquela. Mas o que diz a palavra? Recebei os fracos da fé com amor. Se nós não aprendermos a amar uns aos outros como irmãos, sem fazer juízo, como disse o exortador a princípio, nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir amar com o amor que ele nos amou. Sendo assim, não seremos piedosos. Não sendo piedosos, não seremos separados. Podemos estar dentro da igreja. Muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus, diz Jesus. Para não ficar dúvidas. E são muitas as ressalvas que ele faz. O Senhor abomina a iniquidade. Abomina o juízo. O Senhor glorifica o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a paciência, a longanimidade, a caridade e todas as obras do Espírito. E abomina todas as obras da carne, a preguiça, a mentira, a luxúria, a desesperança, a desgraça, e todas as obras da carne. Aprendamos, pois, a amar se nós quisermos ser separados para o Senhor. Então ele nos ouvirá, diz o Salmo. Ele nos ouvirá. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Alguns crentes dizem, não consigo me fazer ouvir nos céus. Alguns escrevem, eu oro muitas vezes, eu clamo muitas vezes, eu vou à igreja todas as semanas, mas o Senhor não me ouve. Será que o Senhor está surdo? Será que o Senhor está ocupado? O problema é que o Senhor não encontra o coração piedoso. O problema é que o Senhor não encontra o coração predisposto para o amor, para as coisas do Espírito. O Senhor não ouve. E nós ficamos entregues a quem? Ficamos entregues a Satanás, que é o espírito do mundo, que é aquele que veio para fazer sofrer os corações endurecidos, os corações cheios de má vontade, os corações que só pensam nas coisas terrenas, que não têm interesse por ninguém, que não se sacrificam, porque tratar dos interesses pessoais, isso todo mundo faz. Buscar a própria justiça, todo mundo faz. Mas sacrificar-se pelo irmão, são poucos os que fazem. E segue a instrução do salmista, dizendo, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração, sobre a vossa cama, e calai-vos. Falai com a vossa alma. Falai com a vossa alma. Perturbai-vos e não pequeis. Por que perturbai-vos? Porque nós somos inclinados ao pecado. A nossa alma é inclinada para as coisas que não servem. Romanos capítulo 7, versículo 18. O apóstolo Paulo, refletindo sobre as suas más inclinações, as suas inclinações infelizes, ele diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Irmãos, é o apóstolo Paulo. Ele diz: eu quero, mas não dou conta. Olha a gravidade, irmãos. Olha como nós somos inclinados à coisa que não serve. O pecado é com a gente mesmo. Nós nascemos sob o manto de Adão. A marca da nossa alma é a desobediência. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, quer dizer, eu não tenho vontade, mas o pecado que habita em mim é que domina a minha vida. Eu acho esta lei em mim. Olha bem, eu acho esta lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Irmãos, como somos fracos, como somos inclinados às coisas terrenas e carnais. Que perigo corremos, irmãos, de sermos arrastados, que perigo. O apóstolo está aqui colocando o que ele sentia na profundidade da sua alma. Ele dizia ainda: vejo nos meus membros, versículo 23, uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e ela me coloca debaixo da lei do pecado que está no meu corpo. Somos arrastados pela nossa carne, pelos nossos instintos, somos arrastados ao pecado, às coisas que não convêm. Ele chega a dizer: miserável homem que eu sou, versículo 24, quem poderá me livrar da morte? E diz: dou graças a Deus, porque existe Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, ele mostra para nós como é que a gente consegue vencer esta inclinação infeliz, irmãos. É a única solução, é buscar Jesus, é implorar por Jesus, é clamar, é vestir de saco e cinza, é se confessar, é orar, é pedir: Senhor, Senhor, vem, Senhor, Senhor, me ajuda. Porque se eu não for ajudado, se eu não for socorrido, eu vou perecer. Não há outra saída. Se o apóstolo sentia-se dessa maneira, nós que somos coisa alguma diante do apóstolo também, o que faremos? Para onde vamos se não for por meio de Jesus Cristo? Como é que conseguiremos vencer as nossas inclinações infelizes se Jesus não nos ajudar? Voltemos ao Salmo. Por que é que nós temos que nos perturbar? Porque nós queremos pecar. Nós queremos fazer. O Espírito diz: ó, briga com você mesmo. Diz: não vou fazer. Eu vou orar ao Senhor, vou chamar o Senhor, não vou fazer. Perturbai-vos. É necessário, irmãos, enquanto não estamos na graça, enquanto não entramos no Espírito do Senhor, é necessário combater. São Paulo diz: é o bom combate. Vamos combater. Vamos combater. Não pequeis. Falai com a vossa alma sobre a vossa cama. Por que que ele diz sobre a vossa cama? Podemos falar com a vossa alma na igreja, não é? Podemos falar com a nossa alma na natureza, dando um passeio pelos matos. Mas ele diz: falai com a vossa alma na vossa cama. Por quê? Porque ele quer intimidade. É um lugar onde nós temos intimidade. É o lugar mais íntimo da nossa vida, é quando nós estamos na nossa cama. Fala com o seu coração, ele diz. Fala com o seu coração. Não anuncia as coisas que você conversou com o seu coração. Não anuncie as coisas que você conversou com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus. É da tua intimidade. A comunhão com Deus não é uma coisa que a gente mostra para os outros. Não tem necessidade de mostrar para as pessoas. Aqueles que querem mostrar a sua fé necessitam de receber galardão dos homens. Os verdadeiros crentes não precisam disso, já são riquíssimos. Já receberam o galardão de Deus, que fala no silêncio das nossas almas, diz o Senhor Jesus. Quando orardes, fazei-o em secreto, porque o teu Pai que vê em secreto todas as coisas te recompensará publicamente. E todos verão a mudança da sua vida, a obra de Deus e do Espírito Santo mudando a sua vida para a glória de Deus. Portanto, falai com a vossa alma, perturbai o vosso espírito, não se entregue ao pecado, clama ao Senhor, oferecei sacrifícios ao Senhor de justiça e confiai nele. O que é a justiça do Senhor se não crer no seu Filho Jesus? Não é? O que nós vamos querer? Nós vamos querer, depois que nossa alma deixar este mundo, sermos colocados diante de um tribunal e nos apresentar os 10 mandamentos e alguém começar a falar de todos os nossos pecados? Ah, lembra daquele dia, você desonrou seu pai. Lembra aquela vez que você adulterou? Aquela comissão que você recebeu por fora, daquele negócio, lembra? Não roubarás. Imagina, irmãos, nós, no atual momento em que vivemos, neste ponto em que nos encontramos, nós que somos mais velhos, os mais jovens, todos nós, se fôssemos colocados diante do tribunal divino e aqueles 10 mandamentos ali colocados por Moisés diante de nós, e pegassem o livro da nossa vida e começassem a dizer, olha, vamos aqui nesse livro, aqui, ó, mandamento primeiro, transgredido em tal ano, e mandamento terceiro, transgredido um pouquinho mais adiante, e assim sucessivamente, a nossa alma ia cada vez ficando mais temerosa, a porta dos infernos ali pronta, né? A gente sente até o calor vindo ali do lado dos infernos, a gente pronto, não temos salvação, e agora, para onde vamos? Essa é a justiça de Moisés. O Senhor diz aqui, olha, existe uma outra justiça, sacrifícios de justiça, ele quer dizer, sacrifica o teu homem velho, a tua vida velha, os seus maus costumes, os seus maus hábitos, e crê em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que ele vai te salvar, amém? Sabe por quê? Porque quando nós fomos colocados diante do tribunal, e que o anjo abriu o livro para poder nos acusar, se nós cremos em Jesus Cristo, o anjo vai dizer, mas cadê a história? Não está mais aqui. O Senhor diz, ó, já apaguei os pecados dele. Ele já foi liberto dos pecados, porque eu perdoei os pecados dele. Ele creu em mim e os seus pecados são perdoados. Amém? Veja, irmãos, essa é a verdadeira justiça. Então sacrifiquemos essa vida velha, os nossos maus hábitos, os nossos maus pensamentos, os nossos maus costumes, os conceitos da nossa velha alma, e vamos crer em Jesus Cristo. É essa a obra, não tem obra nenhuma mais. Não precisa dízimos, não precisa dar comida para os pobres, não precisa dar roupa para quem está nu, os enfermos, nada disso é necessário para chegar ao Filho de Deus. Chegue ao Filho de Deus primeiro, e todas essas coisas serão estabelecidas na sua vida pelo amor que Cristo derrama abundantemente sobre nós. Jesus Cristo, então, é a saída, irmãos. É a perfeita justiça. Nele nós encontramos a certeza de nós não sermos condenados às regiões infernais. Nele. E tem mais. Ele não quer exigir que você mude a partir desse instante, mas que você comece a pensar na mudança a partir desse instante. Ele vai ter toda a paciência com você e vai operar em você através do Espírito Santo todas as modificações necessárias para alterar o seu caráter e te fazer um homem novo e preparar um novo caminho para a sua vida. Um caminho glorioso, diga-se de passagem. Não há coisa melhor para nós que somos pecadores e almas endividadas do que nós sermos socorridos e salvos por Jesus Cristo. Que glória, irmãos! Que glória! Esse Filho de Deus para estender as mãos poderosas dele, para nos tirar do charco, da lama, da escuridão, da água profunda em que nós nos encontrávamos até poucos dias atrás. Que ele nos tire logo, rápido, em breve. É como diz o apóstolo Pedro, quando o Senhor quis lavar os seus pés, ele disse, não, Senhor, não farás isso. Aí o Senhor disse a ele, olha, Pedro, se eu não lavar, não terás parte comigo no reino de Deus. Ele diz, então me lava logo, rápido, Senhor, lava tudo, a cabeça, os pés e tudo mais. Nós precisamos dessa salvação logo, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Muitos dizem Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Muitos não conseguem perceber e nem aceitar o Senhor, mas Ele exaltará sobre nós a luz do seu rosto e nós vamos enxergar. Ele vai colocar alegria no nosso coração, mais do que no tempo da colheita. Em paz também me deitarei e dormirei, diz o salmista, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eis o nosso refúgio. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. Oremos. Senhor, reunidos mais um dia em tua igreja, estamos clamando nesse instante por todos aqui presentes, por todos aqueles que nos ouvem de longe e que confiam no seu santo nome, Senhor. Nós pedimos a operação do teu Espírito para nos dar a coragem de romper com o pecado, para nos dar a coragem, Senhor, de entregar as nossas vidas em tuas mãos, para que possas fazer como quiser, tendo em vista a salvação da nossa alma. Nós pedimos, Senhor, interceder enquanto é tempo para nos salvar, que possa aliviar o peso das opressões que sofremos, que possa abrir os caminhos que estão fechados, Senhor. Nós pedimos que nos ajude a ter paz em nossa família, a ter espírito de esperança, Senhor, em todas as coisas, apesar dos tempos difíceis, que tenhamos esperança de vitória, porque o teu Santo Espírito está à frente. Nós te pedimos nos dar saúde, nos dar condições de seguir lutando pela vida. Nós te pedimos, Senhor, de alguma maneira, que sejamos transformados. Sabemos da infeliz condição em que nos encontramos, mas que de alguma maneira, Senhor, sejamos transformados em servos da tua casa e que tenhamos coragem de anunciar o teu evangelho para a salvação de outras almas, para que outros possam encontrar o teu santo caminho, Senhor. Opera a partir desse instante na vida de todos aqueles que nos ouvem, que confiam no teu santo nome, Jesus. Que o Senhor possa seguir pastoreando a todos nós e nos guiando rumo a dias melhores, rumo à vitória definitiva, que é a vida eterna.